3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Bom, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso 3 em 1. Eu lembro que já estamos ao vivo também pelas nossas plataformas digitais, na nossa transmissão por imagens, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Começando uma semana muito gostosa, semana de Natal. Hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. Aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
E de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Direto dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, então, com destaques desta segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro diz em entrevista que Lula não tem força eleitoral para 2022 e que seu primeiro ano de mandato merece uma nota 7. Gilmar Mendes, do STF, ataca as delações premiadas e seus inimigos de sempre, Moro, Dallagnol e Rodrigo Janot. E tem também um balanço do Congresso em 2019. O Senado e a Câmara priorizaram a pauta econômica e deixaram de lado os temas relacionados aos costumes. São alguns dos destaques do programa de hoje. A nossa pergunta é a seguinte: você concorda com o presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que Lula é carta fora do baralho para a eleição de 2022? Você dá a sua opinião gravando um vídeo, mande para a gente pelo nosso WhatsApp. O número está aí na tela para você que nos assiste. Prefixo 11 931 17 0620. É o caminho para a sua participação. Grave um vídeo para a gente. Prefixo 11 931 17 0620. É o nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. Primeiro destaque do programa de hoje é o seguinte: em entrevista ao programa Poder em Foco do SBT, exibida na madrugada desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que Lula não é cabo eleitoral para mais ninguém. Abro aspas. Quando eu andava pelo Brasil na pré-campanha, era recebido em aeroportos por milhares de pessoas. Agora, o Lula, nas suas poucas andanças, é criticado e vaiado. Eu acredito que o Lula já é uma carta fora do baralho, disse o presidente. Questionado se seria candidato à reeleição em 2022, Bolsonaro lembrou que durante a campanha, em 2018, havia afirmado que não concorreria a um segundo mandato caso fosse aprovada uma reforma política no país. Abro aspas novamente. Como isso nós sabemos que não vai acontecer, se eu estiver bem, eu disputo, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. São várias as declarações dadas pelo presidente nessa entrevista, então a gente vai destrinchando e analisando aos poucos. Começo com essa análise eleitoral aí do Bolsonaro, Thaís. O que você achou das falas?
Pois é, Vitor. Ele fala que o Lula está fora do baralho. Só para situar um pouco a nossa audiência, que foi tanto vai e vem, né? O Lula está solto, mas ele continua inelegível por força da ficha limpa. Ele foi condenado em segunda instância, tanto no processo do triplex no Guarujá, quanto no caso do sítio de Atibaia. O que o Bolsonaro está dizendo é que ele está dando como certo que essa situação não vai se reverter até 2022 e que o Lula já não serve nem para cabo eleitoral. Bom, pelo desastre econômico e moral que o PT perpetrou nesses 12 anos de governo, ele não deveria servir para cabo eleitoral mesmo, não deveria servir para eleger ninguém, assim como não elegeu o Haddad. Mas o Lula ainda tem o agravante de que o caso Lulinha vai esquentar, deve esquentar nos próximos meses. As investigações da Polícia Federal, elas estão querendo aprofundar aquela história de que empresas como a Vivo e a Oi financiaram despesas da família Lula. E o Lulinha teve, inclusive, a prisão dele pedida pela Polícia Federal agora no início do mês. A juíza Gabriela Hart não deu, mas a prisão foi pedida. Então, tem tudo isso. O Lula vai ter esse tremendo telhado de vidro ainda, a Operação Mapa da Mina e todo o passivo dele dos 12 anos de governo PT. Mas, mesmo com tudo isso, o Lula não está fora do baralho por um motivo, inclusive, porque o Bolsonaro precisa dele. O presidente, ele é movido a confronto. O confronto é a natureza, é o combustível do Bolsonaro. Então, nesse sentido, um inimigo, e principalmente um inimigo petista, é tudo que o Bolsonaro e o bolsonarismo mais querem. Então, na hora certa, o Lula vai voltar para o baralho.
E aí, Constantino?
Pois é, fosse o Brasil um país sério, não teria como discordar dessa análise, né? O Lula não teria mais a menor condição de ser alguém relevante no jogo político nacional, né? É alguém realmente que ajudou a destruir não só a economia brasileira, como praticamente a democracia. É um criminoso, um bandido condenado que está solto só por conta de um malabarismo do Supremo. E é admirador de ditadores como Maduro e antes Fidel Castro, o falecido Fidel Castro. Que o diabo o tenha. Então, na verdade, a análise seria essa, mas estamos no Brasil, estamos falando do Brasil. Então, eu aprendi a nunca subestimar a estupidez de parcela da população brasileira. Tanto é verdade que uma outra pesquisa mostra que 30%, mais ou menos, 31% dos entrevistados acham que Lula é um perseguido político da Lava Jato. Veja o nível de estupidez. Então, eu acho que é muito cedo para considerá-lo carta fora do baralho. O Fernando Haddad teve 47 milhões de votos e é um candidato péssimo, né? Então, eu acho que ainda existe uma extrema esquerda no Brasil, uns saudosistas da mentalidade socialista que o Lula representa e que não ligam, inclusive, para denúncias de crime, para novos escândalos, se ainda é possível surpreender alguém envolvendo Lulinha e tudo mais. Eu acho que isso aí tem uma turma que está totalmente inoculada contra qualquer tipo de denúncia e considera realmente Lula uma espécie de santo, né? Mesmo se for visto um vídeo dele matando uma pessoa, vai achar que não tem problema nenhum, que é armação da Globo ou coisa dessa natureza. Então tem uma parcela ali que eu acho que não chega a 30%, mas é uns 15%, talvez 20% da população, que sempre vai representar esse perigo, né? E eu acho, concordo totalmente com a análise da Thaís, eu acho que é interessante para Bolsonaro e bolsonarismo que exista o Lula como alternativa, né? Porque o Bolsonaro, em vários aspectos, se vende como antípoda do lulismo, né? Então, é interessante para ele que exista essa polarização em extremos, que a ameaça petista continue rondando o Brasil, porque aí ele se vende como o único firme o suficiente, corajoso o suficiente, energético o suficiente para enfrentar essa corja vermelha, esse bando de socialistas, comunistas do Foro de São Paulo e coisa e tal. Se o PT sai realmente do baralho, aí a gente pode ter um debate um pouco mais civilizado, com uma esquerda democrática, social-democrata, representada pelos tucanos, e um centro e um centro-direita, ou uma direita liberal e até mesmo uma direita conservadora, sem os excessos do bolsonarismo. Até porque eu acho, e vamos falar disso, está na pauta, eu acho que a guinada na pauta de costumes também é desejável para o Brasil, né? Mas não precisa ser só o bolsonarismo a falar essa língua. O problema do Brasil hoje é que faltam alternativas que preguem realmente uma solução liberal conservadora, sem esses arroubos nacional-populistas, até com um viés autoritário, muitas vezes, que vem de alas do bolsonarismo. Então, o sonho do bolsonarismo numa disputa eleitoral é uma disputa tribal, binária, entre o PT e o anti-PT, o qual o bolsonarismo se coloca como única vertente, né? Então, o Bolsonaro pode fazer essa análise, mas, no fundo, ele está torcendo que o Lula continue relevante e até mesmo, eventualmente, com a possibilidade de candidatura, se o Supremo der mais alguma tungada aí nas leis brasileiras, né, para beneficiar o seu companheiro, pelo menos companheiro de alguns ministros, que mais parecem advogados do PT do que ministros do Supremo. Mas o sonho do Bolsonaro, no fundo, é disputar eternamente ou com Lula ou com algum preposto, algum poste indicado por Lula, alguém que represente o petismo, porque ele se alimenta, sem dúvida alguma, dessa polarização e desse antagonismo com o PT.
Fala, Josias.
Em política não há inimigo insignificante. O próprio Jair Bolsonaro é a principal prova disso. Até outro dia o Bolsonaro era um asterisco do baixo clero da Câmara. Hoje ele é um ponto de interrogação no exercício da presidência da República. Nessa entrevista que concedeu o jornalista Fernando Rodrigues, o Bolsonaro fez jogo de cena ao afirmar que o Lula é uma carta fora do baralho, que já não serve como cabo eleitoral para mais ninguém. Na verdade, o Bolsonaro sabe que o Lula está no jogo e espera, torce para que esse personagem, o líder máximo do PT, continue fazendo o papel do seu principal cabo eleitoral. Ironicamente, o Lula, ao converter o Bolsonaro no alvo principal do seu radicalismo, também ele, Lula, dá demonstrações de que joga o mesmo jogo do Bolsonaro. O Bolsonaro e o Lula são, no momento, cabos eleitorais um do outro. Interessa a ambos levar o carteado assim até as eleições de 2022, sem o surgimento de nenhuma carta surpresa que represente o centro político nessa disputa eleitoral. O Lula que deixou a cadeia é, na verdade, um sub-Lula. Ele faz pose de candidato, mas ainda é um ficha suja, tem duas condenações em segunda instância, ainda que o Supremo anule uma condenação, como parece que parte dos seus ministros deseja fazer, anula-se a do triplex, mas continua de pé a sentença do sítio de Atibaia. Então, o Supremo vai ter que fazer um esforço grande para limpar, para lavar a ficha do Lula. Mas mesmo que não lave a ficha, o Lula continua, sim, sendo um cabo eleitoral. Ele colocou no segundo turno o Fernando Haddad, goste-se ou não, colocou. E o Bolsonaro se serviu muito desse aspecto, porque a grande força política, talvez a maior força política da sucessão de 2018, foi o antipetismo. Então, o Bolsonaro virou presidente graças a esse esforço do Lula para colocar o Fernando Haddad no segundo turno. Então, assim como o Bolsonaro, o Lula concentra hoje as atenções de um pedaço da sociedade. No caso do Bolsonaro, está ali em torno dos 30%. No caso do Lula, é preciso fazer uma aferição mais precisa, mas está ali entre os 20%, 30% também, que tradicionalmente o pedaço do eleitorado se manteve fiel ao PT. Então, eles vão tentar manter esse jogo assim até 2022, e é uma pena para o Brasil que nesse pôquer entre o Bolsonaro e o Lula não apareça um baralho novo, porque há um vício aí nessa polarização que emburrece o país, impede o país de discutir alternativas a sério, projeto. Hoje falta um projeto de país. Então, eles vão levar esse jogo até lá, e o ideal é que o país torça para que surja uma novidade, aí, pelo menos para dar uma movimentada nesse cenário e enriquecer o debate político, que hoje está muito pobre.
E o presidente também voltou a falar sobre o seu desejo de ter Sérgio Moro como vice nas eleições de 2022 e afirmou que o ministro da Justiça está em adaptação para virar político. Disse: agora tem que perguntar para o Moro se ele quer. Ele agora sabe o que é a política. Fecho aspas. O presidente falou também sobre qual avaliação fazia do seu primeiro ano de governo. Abro aspas. Eu vou ser mais modesto. Eu acho que 7. Se não fizermos mais, é porque faltou talvez uma melhor articulação nossa com algum setor da sociedade, inexperiência de alguns ministros. E continuou: quem joga, quem entra em campo, são eles, os ministros. Eu sou técnico de time de futebol. Agora estamos perfeitamente afinados e creio que nós podemos pegar nota 8 em 2020. No Palácio da Alvorada, Bolsonaro chegou a dizer que Abraham Weintraub, precisa dar uma calibrada em seus discursos nas redes sociais, mas avaliou que o Ministério da Educação melhorou com ele. E aí, Josias, você concorda com essa avaliação? Nota 7, está de bom tamanho?
Não, acho que é uma avaliação generosa demais com o Bolsonaro. Erra quem diz que o país está a mesma coisa ou que piorou com o Bolsonaro. Não, é preciso reconhecer que naquilo que é essencial, que é a área econômica, o país, que já tinha deixado de piorar com Michel Temer, começou a melhorar com o Jair Bolsonaro. Poderia ter começado a melhorar já no Temer, mas teve lá o grampo do Jaburu e o Temer ficou devendo algumas reformas, sobretudo a reforma da Previdência, que veio agora. Então, na área econômica, o país evidentemente está melhorando, não deu o salto que poderia ter dado, e o salto não veio na proporção que se esperava antes da posse, crescimento de até 2,5%, não veio justamente porque o Bolsonaro não permitiu, com a sua sequência de crises fabricadas a partir do nada, ele impediu que o processo de aprovação de reformas fosse mais célere. Então, nós fomos aprovar a reforma da Previdência, fechando o ciclo, agora mais próximo do fim do ano. Poderiam ter feito isso há mais tempo, oferecendo mais segurança jurídica para que as pessoas que estão interessadas em investir no Brasil se animassem a investir. E essa instabilidade política é que retarda a recuperação da economia, mas é evidente que a economia melhorou. Agora, não melhorou em áreas, né, o governo não melhorou em áreas que poderia ter ido bem melhor. Na educação é uma delas. Não há nenhum avanço visível nessa área da educação, ao contrário. O governo perdeu tempo com um ministro folclórico, uma piada que foi nomeada em primeiro lugar, o ministro Vélez Rodrigues, depois foi substituído pelo Abraham Weintraub, que também é um ministro que tem se revelado precário para essa área, não é um especialista na área e não se esforça para se cercar de gente que domine a área, não oferece segurança de que está fazendo um bom trabalho. Então, acho que a avaliação 7 é muito generosa, mas é um erro não admitir que o governo melhorou numa área vital para o país, que é a área econômica. Então, nessa área, e é o que segura a popularidade do Jair Bolsonaro no patamar de 30%, não caiu mais, porque a área econômica ofereceu ao país algum resultado. O presidente poderia estar muito mais bem posto nessa foto. Ele perdeu, na verdade, o pedaço do eleitorado que foi para ele por aversão ao petismo. Esse pedaço do eleitorado que ele poderia ter retido, ele não reteve porque não foi, não demonstrou a sensatez e o equilíbrio necessário para manter um eleitor que não é fanático bolsonarista. É um eleitor que está buscando soluções para o país. Quando ele enxerga exageros no Bolsonaro, aí esse eleitor vai para o acostamento e fica esperando para ver o que vai acontecer.
E aí, Constantino, e a sua avaliação?
Olha, eu acho que a humildade é uma virtude e o presidente demonstrou tê-la. Eu acho que a nota 7 que ele deu, inclusive reconhecendo alguns defeitos ali na curva de aprendizagem, né? Falta de articulação e alguns erros de inexperiência de ministros, eu acho que é uma nota que ele deu até bem adequada. Eu tinha feito uma análise anterior e tinha dado de 7 a 8 a nota para o governo. Veja, o governo Bolsonaro pegou o Brasil num cenário de terra devastada, uma herança maldita deixada pelo petismo. Vivemos um ponto de inflexão, economia, que é algo muito importante, as pessoas têm pressa por emprego, por crescimento. Economia já começa a crescer 1% ou mais, indo para 2% ou 2,5% ano que vem. Aprovamos uma reforma previdenciária fundamental, que teve muito mérito do governo. Vamos lembrar que no início muita gente achou que o governo devia ter aproveitado a reforma do Michel Temer, que previa metade da economia que teve essa reforma. Eu acho que vimos o pior para trás, tivemos MP da Liberdade Econômica, a abertura comercial está em andamento com acordos, desburocratização está andando, privatização está andando, o secretário Salim Matar encontrou muitos obstáculos, mas está trabalhando dia e noite para isso, já vendeu mais de 100 bilhões de reais em ativos do Estado nesse primeiro ano, que é mais do que a meta prevista, e vem muito mais aí. Ou seja, há um choque de liberalismo no âmbito econômico muito bem-vindo no país, e só isso já era suficiente para uma nota 7,5 ou até 8, além da reforma previdenciária já citada. Mas, além disso, nós tivemos queda nas taxas de violência, de crime, 22% a menos de homicídio, graças, em boa medida, à gestão, sim, do ministro Sérgio Moro, em sintonia com os estados e municípios, mas tiveram medidas específicas do governo federal que contribuíram para isso. O projeto anticrime, ainda que desidratado, foi aprovado, está encaminhando, está andando. Então, eu acho que na saúde, na justiça, segurança e economia, que são as pastas mais relevantes, eu acho que tivemos evidentes avanços. Mas, fora isso, eu não vejo nenhum grande transtorno na parte de educação, apesar de muita retórica e muito barulho, mesmo na pasta ambiental. Eu acho que a ministra Damares Alves foi uma surpresa agradável. Eu acho que tem ministérios técnicos, além do Tarcísio Gomes de Freitas, a Tereza Cristina na agricultura, o Marcos Pontes na ciência e tecnologia. Então, tem várias coisas que mudou em relação, a postura mudou em relação ao que vinha antes, né, que eram distribuídos para partidos de forma absolutamente política e tudo mais. Isso também gerou um protagonismo maior do Congresso, que não tem mais esse toma lá da cá da velha política. Então, eu acho que houve muita coisa de mudança positiva no Brasil, e estamos começando apenas a colher os resultados dessa guinada, né? Agora, claro, tem a postura do próprio Bolsonaro, Tem a questão do arranhão na bandeira ética por conta do envolvimento do filho dele e algumas indicações ali, como a AGU, como o PGR, que não é exatamente aquilo que a ala bolsonarista, principalmente da turma mais ligada à Lava Jato, desejava, né? Tem a turma do barulho, que é a turma mais ligada ao olavismo dentro do governo, que fica causando muita intriga e muita polêmica desnecessária e afastando muita gente mais moderada que em situações normais estaria apoiando o grosso do governo e não gosta e não consegue apoiar por conta dessa posição tóxica dessa turma, né? Eu sempre lembro que o presidente Trump, já que é uma inspiração tão grande para o Bolsonaro, ele soube se livrar dessa turma que representava o Steve Bannon na Casa Branca, ele soube se livrar logo no começo porque ele tinha um país para gerir, né? Enquanto que o Bolsonaro fica dando trela demais a essa turma mais radical, a essa ala mais ideológica e que fica nas redes sociais praticando assassinato de reputação e criando confusão com Deus e o mundo dia sim, dia também, né? E parece que é um cálculo político dele, se ele mantiver essa militância engajada e a eleição for novamente um plebiscito contra o PT, ele garante ali 20, 25% do eleitorado, está no segundo turno e consegue o voto útil de todo mundo que é antipetista, porque basta ser minimamente decente e inteligente para ser antipetista. Então ele conta com isso, né? Mas é uma estratégia arriscada porque está afastando muita gente liberal e conservadora desse governo por conta de uma minoria barulhenta e tóxica que representa essa ala olavista dentro do bolsonarismo. Ou seja, eu acho que é uma nota entre 7 e 8, que pode melhorar se ele entregar resultados, mas para isso ele teria que se afastar dessa turma e se aproximar ainda mais de Guedes e companhia. Eu acho difícil ele fazer isso, ele não dá sinais de que vai nessa direção, muito pelo contrário, o que é lamentável e preocupante.
E só antes de passar para você rapidinho, Thaís, acrescentando uma outra fala do Bolsonaro para a gente fechar o assunto, depois o presidente admitiu que algumas de suas declarações são mais controversas e acabam gerando grande repercussão e até instabilidade, ele falou. São forças de expressão. Devem ser evitadas? Devem. Mas eu de vez em quando escorrego. Eu estava lá em Palmas e falei, se um ministro meu for pego em corrupção, eu boto no pau de arara. Eu usei uma força de expressão inadequada. Quer que eu faça o quê? Devo ser cassado por causa disso? Devo responder a um processo de impeachment por causa disso? Agora, se eu tivesse falado em carro-bomba, que é a especialidade da esquerda, eu poderia ter falado em carro-bomba. Foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Fala, Thaís.
Então, partindo do princípio, a gente costuma falar aqui que são dois governos, né? Que é a impressão que muita gente tem do ponto de vista do governo da economia. Eu acho que essa nota é até bastante razoável. Agora, quanto ao resto do governo, eu acho que o Bolsonaro foi bastante generoso com ele mesmo. E daí você está lembrando essa fala dele sobre as frases controversas. Eu diria que foram frases desastrosas e mais que isso. Se elas não existissem, imagina só. Imagina o quanto de espaço no noticiário essas frases controversas ocuparam. O governo fica dizendo que a imprensa não dá espaço para as boas notícias, mas escuta, as redações não tem tanta gente assim. É impressionante o número de vezes que o presidente deu as tais frases controversas, declarações controversas, e fez um monte de gente correr atrás delas. Isso foi o ano inteirinho. Sem falar na desestabilização que ele mesmo citou do ponto de vista dos investidores. Que investidor que vai querer investir num país em que o presidente, o filho dele, ficam falando de AI-5? Então, essas frases controversas aí, elas não são assim tão inócuas, tão inocentes e muito menos tão inofensivas. O presidente é o pior inimigo do governo dele. Esse ano, ele deu provas disso. Mas eu queria também falar sobre o Sérgio Moro, que foi uma fala aí que ele fez, dizendo que se o Sérgio Moro quiser, então ele vai ser o vice-presidente. Ele já disse que essa chapa aí seria a chapa imbatível, mas é claro que, de novo, assim como foi na nomeação do Moro para o Ministério da Justiça, essa associação é muito melhor para o presidente do que para o ministro da Justiça, né? Para o presidente, o Moro continua sendo o fiador daquela bandeira que foi uma das bandeiras do Bolsonaro na campanha, a bandeira anticorrupção, que está hoje bastante esgarçada. O Moro continua sendo esse fiador, seria para ele esse fiador. E para o Moro, eu não sei o que ele teria a ganhar, né? Ele passou esse ano inteiro sendo humilhado no corredor polonês de humilhações aí que não teve fim. Está pelo visto, totalmente rifado na promessa que ele teve, que ele manteve sim com o Bolsonaro, de ficar com a vaga do Celso de Mello. E se ele quisesse, pelo que apontam as pesquisas, ele seria o maior adversário do próprio Bolsonaro, correndo aí solto.
Fala, Josias.
Eu acho que é muita generosidade atribuir uma nota a esse governo de 7 a 8, né? 7 a 8. 8 se aproxima da excelência. E não dá para dar excelente para um governo, ou próximo de excelente, para um governo que tem 22 ministros, e a gente vai analisar ministro a ministro, e a gente consegue enxergar méritos mesmo, de verdade, em 3 apenas. Paulo Guedes, o Sérgio Moro e o da infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Nós temos 22 ministros. Tem ministro que é denunciado, o ministro do meio ambiente é condenado. O ministro do turismo, durante o exercício do mandato do primeiro ano de mandato do Bolsonaro, ele foi indiciado, e o presidente não fez nada, está lá convivendo com o ministro indiciado como se nada tivesse acontecido. E o presidente refluiu no seu discurso, que hoje nem é retórico mais, de apoio ao combate à corrupção. Nem retoricamente ele apoia mais, porque ele silencia sobre os recursos que estão ocorrendo. Quer dizer, o governo teve retrocesso numa área que era vital e que ele se apresentava como uma força motriz do esforço anticorrupção. Tem um ministério que é precário na maior parte das pastas, se livrou de auxiliares que eram muito caros e muito bons para o presidente, e eu me lembro de um deles, que é o ministro Santos Cruz, que fez a frase símbolo desse primeiro ano do governo do Bolsonaro. Disse o ministro Santos Cruz, depois que foi demitido, sem nenhuma razão objetiva para que o demitissem: o governo é um show de besteiras, isso tira o foco daquilo que é importante. Tem muita besteira e tem muita coisa importante que acaba não aparecendo, disse o Santos Cruz, porque todo dia tem uma bobagem ou outra para distrair a população. Essa, para mim, é a frase símbolo do primeiro ano do governo do Bolsonaro.
Constantino.
Olha, se as controvérsias, as polêmicas do Bolsonaro servem para distrair a população, dar pauta para a imprensa que adora odiá-lo, e enquanto isso, reformas importantes vão sendo enviadas e aprovadas eventualmente, está tudo muito bem. Veja, alguns números importantes para a gente lembrar do que a gente está falando aqui e por que eu acho que merece nota perto de 8, que é um B+, para o padrão americano que eu estou mais acostumado agora, né? Nós temos a geração de quase 1 milhão de vagas de trabalho formal no país, formal e informal, né? 1 milhão de postos de emprego criados. Nós estamos terminando o ano com a menor taxa de juros da história, 4,5% a Selic, e isso não na marretada à la Dilma, mas de forma sustentável, até porque, e aí vem o outro dado, inflação absolutamente dentro e até abaixo da meta, está em 3,5%, mais ou menos. Nós temos o nível recorde do Ibovespa, que é o índice de ações brasileiras. Nós temos um clima que está começando a engatar aí uma marcha mais acelerada, de otimismo, de investimentos, de crescimento. Tudo isso está sendo resultado de um trabalho muito bem feito por uma equipe muito técnica de primeira. E o próprio presidente se colocou como técnico, é exatamente esse o papel dele. Nós não podemos, e eu já apontei essa incoerência antes, nós não podemos criticar o presidente pela escolha ou manutenção de certos ministérios que a gente considera ruins ou problemáticos, e ao mesmo tempo fazer vista grossa de que ele tem total mérito de ter indicado e dado autonomia, delegado total poder de escolha a alguém como Paulo Guedes, ou então alguém como o ministro Sérgio Moro, que balança mas não cai desde o início, segundo rumores ou boatos, ou em alguns casos fofocas da imprensa, mas ele continua firme e forte lá, ao que tudo indica. E colhendo resultados e avançando com o seu projeto anticrime e usando alguns laboratórios para medidas específicas e mostrando resultados interessantíssimos em termos de criminalidade e por aí vai. Então, eu acho que tem um conjunto da obra que o ruído é muito alto, o ruído é muito alto e o presidente em nada ajuda. Há, sim, alguns problemas sérios, que aí é mais teor essencial do que representa uma ala bolsonarista, muito próxima do presidente, muito próxima, até porque seduziu mente e coração dos seus filhos e dele, em parte. Então, isso aí é algo que contamina o governo e tem o escândalo do filho que o afasta gradualmente da bandeira ética, e tudo isso é muito preocupante. Temos que acompanhar daqui para frente. Mas o primeiro ano, quando a gente analisa o que entregou de resultado de forma concreta, porque a esquerda vive muito de retórica. Se fosse depender de palavras e discursos, a esquerda já tinha acabado com a miséria e com as desigualdades no mundo. Mas quando ela assume o poder de fato, o que ela faz é entregar sempre resultados muito piores. Muito piores. Basta ver Obama com Trump. Igualzinho. O Obama era adorado pela inteligência, pelos intelectuais, pelos artistas e pela mídia. E fez um governo medíocre, para dizer o melhor dos casos, da sua gestão. Enquanto que o Trump, odiado por todos esses, está entregando a menor taxa de desemprego das minorias da história, em 40 anos, um crescimento acelerado da economia e por aí vai. Não estourou a Terceira Guerra Mundial, as minorias não estão sendo perseguidas nas ruas e mortas num clima de fascismo. Isso tudo é uma baboseira de uma narrativa de quem vive na bolha progressista. Então, quando a gente sai para o mundo real, lá fora, a gente vê o Brasil melhorando. É isso que está acontecendo hoje. Temos que ficar alertas com perigos, com eventuais indícios de uma mudança, de um viés autoritário do presidente por conta dessa ala, desses discursos de AI-5 e tudo mais, ou do guru em Virgínia. Temos que ficar vigilantes sempre, sempre. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Daí achar que o governo foi medíocre no primeiro ano em relação aos resultados que estão sendo entregues, eu acho que vai à distância de quem de fato está fazendo análise isenta de emoções ou de preconceitos ideológicos e quem, no fundo, estava torcendo muito contra e fica num papel difícil de ter que justificar o mau humor num ano que se encerra com indicadores tão positivos.
Rápido intervalo agora, daqui a pouco tem mais 3 em 1, até já. 2 meses após a reforma da Previdência,
claro, para esses estados na frente.
Em entrevista ao jornal Valor, o ministro Gilmar Mendes, do STF, voltou a questionar o uso das delações premiadas e fez críticas à Lava Jato. Abro aspas. Toda aquela confusão que veio à tona com o episódio Joesley Batista mostra uma precipitação, um improviso, um voluntarismo do Ministério Público. Então, tudo isso precisa ser revisitado, inclusive a qualificação dessas delações. A própria polícia tem classificado algumas como imprestáveis, como a do Delcídio Amaral e a do Sérgio Machado. Houve, de fato, um certo entusiasmo juvenil com o Instituto das Delações Premiadas. E, claro, ele se prestou também para uma certa criminalização da política. Sobre o procurador Deltan Dallagnol, que o processou por danos morais, Gilmar afirmou, abro aspas, ele também fez muitas críticas ao tribunal, e isso, na verdade, é fruto do nosso subdesenvolvimento. Depois, foi questionado sobre uma eventual indicação de Sérgio Moro a uma vaga no STF. E aí, abro aspas, eu não vou emitir juízo sobre isso. É um processo complexo que cabe ao presidente da República. É imensa a responsabilidade do presidente do Senado na definição dessas duas vagas. São dois decanos desse tribunal, com larga experiência. E a primeira vaga é a do ministro Celso de Mello. Por todos os títulos reconhecidos, eu tenho pena do sujeito que vier a substituí-lo. Certamente será inevitável a comparação. Terá que ser muito bem alfabetizado em direito constitucional. A entrevista teve espaço também para críticas a Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. Fico com uma pena imensa do Brasil de ter tido alguém como ele na PGR. Por ali passaram pessoas de muita envergadura, que depois foram inclusive ministros do Supremo. Quando se vê que o cargo é ocupado por um sindicalista que bebe e tem delírios assassinos, é preocupante. Foi a declaração do ministro Gilmar Mendes. Começo com você, Constantino. Vai lá.
Olha, sempre que eu vou analisar alguma coisa ligada ao Gilmar Mendes, eu preciso tomar um cuidado redobrado para não receber voz de prisão ao vivo. Eu tenho pena do país que tem alguém como Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Essa análise dele de delação premiada, do Sérgio Moro e companhia, eu vou com o sinal trocado em todas, em todas. A delação premiada se mostrou um instrumento fundamental para a eficácia da Operação Lava Jato, que, por sua vez, é a operação mais bem-sucedida que o Brasil já teve de combate à impunidade e à corrupção. Então, ele está menosprezando um instrumento crucial para o funcionamento da Lava Jato, que ele já chamou de organização criminosa e coisa do tipo. Até pegou leve dessa vez, né? Já chamou de tortura a delação premiada. Se o sujeito não tiver o medo, o receio de ir preso e lá ficar um bom tempo, para que ele vai delatar os peixes mais graúdos? Para que ele vai entregar o tubarão da máfia? Então, é o capo, né? É óbvio que a delação premiada é fundamental. A Lava Jato soube fazer um uso muito bem feito disso. Ah, você pode encontrar defeitos em alguns casos? Sim, e não teve materialidade suficiente para levar adiante, tudo bem. Aquela delação não saiu. né, ou saiu e não deu em grandes coisas. Então, o que o Gilmar Mendes está atacando, em essência, é a própria Operação Lava Jato, da qual ele já se mostrou várias vezes inimigo. Inimigo, né? Os adjetivos que ele usa para definir a operação e os seus procuradores e o juiz envolvido e tudo mais são os de mais baixo calão imagináveis, né? Que talvez eu não usasse para definir a própria postura do ministro Gilmar Mendes no Supremo. Ou mentira, talvez usasse, mas não posso fazê-lo. Né? Então, tudo isso equivocado. Quanto ao Rodrigo Janot na PGR, eu concordo, é realmente lamentável. Né? E o que ele fez em relação a Joesley Batista e companhia foi a banda podre da Lava Jato em funcionamento ali. E mereceu muitas críticas e teve muitas críticas na época. Né? A gente precisa saber separar o joio do trigo. Não é porque existe a banda podre da polícia, por exemplo, que a gente vai jogar a polícia inteira como força, como instituição no lixo, como fazem certas figuras aí que agem no mundo, até mesmo em nome dos direitos humanos e coisa e tal. Eles querem detonar a polícia como instituição. É mais ou menos o que o Gilmar Mendes está fazendo. Ele pega alguns erros, amplifica muito esses erros, mistura tudo e todos e quer jogar, no fundo, a Lava Jato fora na água suja do banho, e o bebê junto com a água suja do banho. É isso que ele quer fazer. Né? Fica parecendo, só parecendo, que ele está, no fundo, defendendo, são os bandidos mesmo.
Josias.
O ministro Gilmar Mendes, ele critica o entusiasmo juvenil da turma da Lava Jato. Em matéria de combate à corrupção, eu prefiro o entusiasmo juvenil ao corpo mole senil demonstrado por alguns ministros do Supremo. O Gilmar Mendes, em algumas matérias, como foi o caso da prisão em segunda instância, ele se revelou um juiz de ioiô. Uma hora ele estava numa posição, na outra hora ele estava numa posição diametralmente oposta. E essa mudança de comportamento do ministro, diferentemente de outros colegas dele de Suprema Corte, que tem uma visão, uma leitura mais dogmática do texto constitucional, no caso do Gilmar Mendes, o que se verificou é que, num instante em que a cadeia estava representando uma ameaça aos petistas, aos aliados de Lula, ele aí estava mais rigoroso. Num instante em que a cadeia se revelou uma ameaça para pessoas mais próximas do convívio do ministro Gilmar Mendes, Aécio Neves, o Michel Temer, aí o ministro mudou de posição. Então, não é uma mudança que se revele razoável, porque não está baseada no texto constitucional. Aí o ministro vai construindo alegações para justificar a sua migração. No caso agora das delações premiadas, o ministro investe contra as delações como quem prepara um novo bote. E é impossível negar a importância das delações no combate à corrupção. Essa ferramenta se revelou fundamental. Há delações exageradas, há delações com premiações exorbitantes, há. Mas aí deve-se corrigir a delação que se revelou equivocada e não atacar o instituto da delação. Então, o símbolo do exagero em matéria de delação é a JBS, que o então procurador-geral Rodrigo Janot premiou os delatores com o perdão absoluto, a isenção de culpa total. O sujeito não ia sofrer nenhum tipo de penalização, evidentemente, e desde o início isso se revelou inadequado. Todo mundo criticou, ou a maior parte das pessoas que entendem de direito, e mesmo jornalistas, criticaram. Então, corrija-se, anule-se. Como já foi anulado, aliás, eles já foram para a cadeia, isso já não existe mais. Agora vai se discutir no Supremo quais são os efeitos da delação, que tipo de premiação o sujeito deve ter. E o essencial da lei de delações é que, quando isso ocorre, você aproveita tudo o que foi delatado e cancela os benefícios aos delatores. Assim está escrito na lei. Então, por que você tem que atacar a delação? Não, corrija-se o que está equivocado. Por último, o ministro volta a valorizar o material do Intercept. E, de novo, o ministro se esquece de olhar a sua própria experiência. Então, o que há no caso do Intercept? Uma comunicação, até em alguns momentos inapropriada, de um juiz com os procuradores da República. Ocorre que não há nessa comunicação ninguém fabricando provas, não há ninguém anulando procedimentos para prejudicar um réu. Há pessoas interessadas em conduzir um processo para que ele tenha o efeito desejado, que é a punição de culpados. Há exorbitâncias, há exageros? Pode haver, mas não há nenhuma fabricação de prova ou algo que leve ou que enseje a anulação de processo. E, de novo, o ministro Gilmar Mendes está disponível na internet para quem quiser ver diálogos inapropriados dele com Aécio Neves, diálogos inapropriados dele com governador do Mato Grosso, pessoas que estavam sob investigação. Aí sim, muito mais inadequado do que um juiz discutindo com um promotor os rumos de um processo. Aqui era um ministro do Supremo discutindo com suspeitos e investigados procedimentos sobre os quais ele não deveria discutir. Cansou de jantar com Michel Temer e com seus ministros, pessoas investigadas. Então, acho que o ministro perde até a autoridade para falar de algo que, no exercício da magistratura, ele não observou como deveria. Tá aí. É isso que eu penso.
Ok, Thaís.
Eu só queria complementar aqui, em relação a essa clara indisposição que o ministro Gilmar Mendes tem em relação à Lava Jato, queria lembrar que está nas mãos dele, ministro Gilmar Mendes, o HC, o habeas corpus, que foi pedido pela defesa do ex-presidente Lula e que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, né? Esse HC está na mão do Gilmar porque ele pediu vistas e agora cabe a ele, então, devolver seu voto para o plenário e pedir uma data de julgamento para a presidente da STF, que é a ministra, presidente da segunda turma, que é a ministra Carmen Lúcia. Aí o que vai acontecer é que esse julgamento ocorrendo e se o Moro for declarado suspeito, como defende o ministro Gilmar Mendes, então isso vai ocasionar uma grande reviravolta aí no caso Lula, né? Os casos que foram julgados pelo ministro Sérgio Moro tenderão a voltar à fase de denúncia. Isso vai ter reflexos em todos os próximos meses aí no cenário político. Mas eu queria aproveitar que a gente está falando nessa área do STF para voltar um pouco à declaração à entrevista do presidente Bolsonaro de ontem, no Valor, que ele fala, ele praticamente nomeou o novo ministro do STF, né? Agora, em novembro do ano que vem, em novembro de 2020, o ministro Celso de Mello completa 75 anos e daí ele tem que compulsoriamente se aposentar. Abre-se essa vaga e o Bolsonaro praticamente já nomeou o advogado-geral da União, o André Mendonça, para essa vaga. E aí, fazendo isso, ele cumpre aquela promessa de nomear um ministro terrivelmente evangélico, já que o André Mendonça é evangélico e pastor. E ele agrada lá aquilo que é o povo escolhido do Bolsonaro hoje, que são os evangélicos, né? Então, esse ministro, o advogado-geral da União, André Mendonça, ele tem a seu favor um mestrado em políticas especializado em combate à corrupção, o que é uma coisa muito adequada, né, para esses tempos. Ele, ao que se sabe, também nunca foi reprovado em concursos para juiz, ao contrário de outros ministros. E, enfim, ele tem um currículo bastante apresentável. Mas não é o caso do ministro Francisco Jorge, para quem o Bolsonaro insinuou que vai dar a segunda vaga, aquela que vai ser aberta em 2021, quando o ministro Marco Aurélio de Mello também completa 75 anos e também tem que se aposentar. Quem que é esse ministro Francisco Jorge? O ministro Francisco Jorge era o major da PM e foi major da PM até ser assessor, nomeado assessor do Eduardo Bolsonaro. Ele é bacharel em direito, só que ele exerceu pouquíssimo a advocacia. Só em casos muito específicos e ligados a policiais militares, que é a categoria dele, ele trabalhou como advogado, mas foi uma experiência muito pequena, muito ínfima. Então, ó, o que, que diz a lei aqui? Para você integrar a mais alta corte, não precisa muito. Precisa ser brasileiro nato, ter idade entre 35 e 65 anos, estar no gozo dos direitos políticos, ter reputação ilibada e possuir notável saber jurídico. Ah, não. É claro que o ministro Jorge, com todo respeito, não tem notório sabor jurídico. Não tem, não tem. E o presidente mesmo, ele não consegue desmentir esse fato indesmentível. Então, toda vez que ele fala do ministro Jorge, ele não consegue falar mais nada. Ele disse assim, ó, ah, falando sobre a possibilidade de indicá-lo para o STF. Ele disse exatamente isso. É um bom nome. Está comigo há 10, 12 anos. Aí eu fui lá quando o major, ex-major Jorge foi nomeado ministro, o que, que o presidente falou sobre ele? Foi exatamente a mesma coisa, ele não consegue sair dessa frase. Está comigo há 10, 12 anos. Ele não tem um elogio, uma credencial para conferir a esse ministro dele. Então, com essa frase, o Bolsonaro deixa claro que a única credencial que o ministro possui para ingressar no STF é o fato de pertencer à cozinha do presidente.
Bom, fazemos então mais um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais 3 em 1. Continue ligado, até já. Que segundo o Datafolha, para 42% da população, o governo Jair Bolsonaro teve um desempenho ruim ou péssimo ao lidar com o vazamento de óleo que atinge o litoral brasileiro desde o fim de agosto. Outros 31% consideram a ação do governo regular e 23% acham ótima ou boa. No Nordeste, a região mais afetada pelas manchas de óleo, a avaliação negativa é maior. Metade da população nordestina considera ruim ou péssimo o desempenho de Bolsonaro em relação à crise. Os dados da pesquisa Datafolha, feita com 2.948 pessoas acima de 16 anos em 176 municípios, nos dias 5 e 6 de dezembro, mostram que a maior parte do brasileiro, 92%, tomou conhecimento do maior desastre ambiental em extensão no litoral do país. Sobre outra pesquisa, aquela do Ibope, realizada na semana passada, diz o Estadão que o Planalto terminou a semana frustrado com o resultado. Completa o jornal. A expectativa era de um viés de alta, puxado por índices animadores da economia entre aqueles que aprovam o governo Jair Bolsonaro. Não rolou. O presidente radicalizou o debate para fidelizar fãs, comprou brigas demais e apanhou na imprensa, inclusive na internacional. Exagerou na dose e viu subir a sua rejeição. Aí um trecho do que disse o jornal Estado de São Paulo. Constantino.
Olha, o problema desse governo tem sido comunicação mesmo, a retórica exagerada. E isso afasta muita gente, né? Com toda a campanha que houve de boa parte da imprensa e de vários formadores de opinião quase que responsabilizando o governo Bolsonaro pela desgraça ambiental, até que parece pouco a parcela negativa, né, da opinião. Mas o ministro Ricardo Salles tentou fazer o possível, talvez tenha demorado um pouco a reagir, mas tentou fazer o possível, que estava ao seu alcance. Eu não vejo como desastrada a sua reação, mas eu vejo como desastrada, talvez, a comunicação do governo nessas áreas, que são áreas sensíveis, porque tem muita ideologia envolvida, e era óbvio que, ao mexer em certos vesperos, o governo ia ser alvo de ataques ácidos de grupos muito organizados e influentes, e com muito espaço, inclusive, na grande imprensa. Então, eu acho natural essa avaliação negativa. Quanto ao geral do governo, apesar dos bons indicadores que eu mesmo já trouxe alguns aqui para dar a minha nota, né, no balanço final do primeiro ano, eu acho que isso é perfeitamente compreensível exatamente pela ótica da retórica exagerada e exacerbada do presidente, né, e de alas do bolsonarismo. Veja que nos Estados Unidos, com toda a economia crescendo, com o menor índice de desemprego da história para as minorias em 40 anos, o Trump, e com péssimos candidatos, pré-candidatos democratas que vão concorrer, alguém vai concorrer ali com o Trump, mesmo assim a reeleição de Trump está longe de ser algo garantido. E por quê? Porque a sua postura tóxica afasta as tais mães do subúrbio, a classe média que não gosta desse estilo. Então, o Bolsonaro dedicando muito tempo e energia para falar para a sua claque, ele pode estar ganhando mitadas nas redes sociais e tudo mais, e mobilizando a sua militância mais fanática. Mas é óbvio que ele vai afastar os mais moderados, apesar dos bons indicadores econômicos. Daí merece uma reflexão e uma autocrítica do presidente para que ele possa corrigir rumos daqui para frente.
Josias.
Diferentemente do Constantino, acho que foi desastrosíssima a atuação do governo na área ambiental. Não só nesse problema do óleo, que o governo não teve responsabilidade em relação ao derramamento do óleo, mas teve sim responsabilidade na má gerência do problema. Entrou tarde no episódio, só acionou o exército para ajudar a limpar as praias depois que começaram a aparecer as imagens da população fazendo isso por conta própria, se contaminando ali, mexendo com óleo de forma inadequada, sem a proteção devida. Quer dizer, até hoje a gente não sabe com segurança quais são os dados sobre responsabilidades em relação a esse episódio, introduziram ideologia onde não precisava, começaram responsabilizando a Venezuela, depois viram que era um navio que tinha saído de lá. O óleo era venezuelano, mas o Maduro não veio derramar óleo nas praias brasileiras, quer dizer, tudo muito desastrado. Nessa área ambiental, não só esse episódio, né? Perdemos dinheiro de países que contribuíam para programas ambientais no Brasil, um desastre absoluto essa área ambiental. Isso não há, a meu juízo, não há como contemporizar. Havia ideologia, então tinha que substituir a ideologia por racionalidade. O governo fez o oposto, trocou o sinal ideológico, foi de um extremo ao outro e ficou questionando dados científicos. Depois, esses dados científicos questionados se revelaram verdadeiros em relação às queimadas na Amazônia, quer dizer, o básico não foi feito nessa área. E a avaliação geral, evidentemente, ela não veio como deveria. O Bolsonaro poderia estar muito melhor, terminando o ano muito melhor, e não está, não por conta da oposição, que foi inexistente no primeiro ano de governo do Bolsonaro. Não existe oposição no Brasil, senão a oposição que é exercida pela língua do presidente. Então, o presidente okay. É o responsável por não auferir adequadamente os méritos ou os louros pelo resultado que é lento, mas que é real na área econômica. E a gente entra no ano de 2020 sem a segurança de que as reformas que tiveram um impulso mais lento do que deveriam no primeiro ano serão mantidas ou não em 2020.
Fechado.
O ímpeto reformista já não é o mesmo do ano de 2019.
Boa. Tempo estourado. Valeu, Josias. Caminhando para o final do programa. Tchau, Thaís. Até amanhã.
Tchau, Vitor. Tchau, Josias. Tchau, Constantino. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino. Amanhã tem mais. A gente se encontra. Até lá.
Valeu. Boa noite a todos.
Tchau, Josias. Boa semana por aí.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã.
Obrigado a você pela sua audiência. Uma boa noite. Até mais.
No Sporting